Deus precisa de pessoas em todos os lugares, mas para a gente ser eficiente em todos os lugares, a gente tem que ter a predisposição, caso necessário, de estar em lugares diferentes. Deus não chama pessoas, Wagner, ele chama famílias. Eu diria assim que o medo que a gente tem, ele é falta de amor. E às vezes a gente espera o cenário perfeito, o dia perfeito, o recurso perfeito, mas a gente tem Deus. A gente tem Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo, sabe? Que chega um ponto que a missão ela é tão profunda e tão importante que a gente sabe o que é a nossa vida. Nós fomos criados para compartilhar o Jesus que a gente conhece, ponto.
O pastor Vitor BJ, além de ser muito conhecido nas redes sociais, tem um amplo ministério. Atualmente, ele e a família atuam como missionários na Tailândia. O pastor Vitor BJ é professor de teologia. Além disso, ele lidera o projeto Mission House, que treina jovens asiáticos para levarem a mensagem de Cristo para seus países, onde o cristianismo não é tão conhecido. Pastor Vitor BJ, bem-vindo.
Muito obrigado, prazer estar de volta.
Já é sócio aqui desse podcast, né?
E segunda vez aqui, sempre participando aí dos projetos.
Muito bom. Inclusive, estamos nesse momento, há horas, você que está assistindo a gente no presente aqui, daqui a pouco começa uma nova NT Play Week.
Isso aí.
E aí tem você de volta na NT Play Week, sim, porque é um projeto antigo, você idealizou esse projeto aqui na Novo Tempo, né? Eu não sei qual foi o ano.
Olha, eu creio que foram, acho que foi 7 anos atrás, 2021, 2020.
Por aí.
Por aí.
Tá, mas estamos ruim de conta, porque aí não dá 7 anos, mas...
É verdade.
Foi no período da pandemia?
Foi no período da pandemia.
É, então...
Começamos no início da pandemia.
Então, acho que isso mesmo, 2021.
É isso aí.
Tá. Muito legal, um projeto que até hoje tem um resultado incrível, né? Então, é um momento de reflexão digital e para um público realmente jovem consumindo esse produto digital. Me fala um pouco... Bom, você que está aí acompanhando aqui nosso lançamento do episódio, à noite, às 8 horas, não é isso, produção? É às 8, 7h30, o pastor Vitor BJ vai estar nessa nova NT Play Week, O Plano Perfeito.
Isso aí.
Você que está vendo a gente no futuro, tem a playlist no canal do NT Play. Tem lá NT Play Week 2026, O Plano Perfeito. Todos os episódios aí para você já assistir. Eu tenho certeza que está imperdível. Eu já vi um pouquinho de tudo que vai acontecer. Mas me conta, como que está essa volta no projeto e o tema, né, que a gente vai tratar nessa NT Play Week?
Sim. Para mim é um privilégio voltar, né? É um projeto que tem o meu coração, a gente cresceu junto e para mim eu vivi um pouco essas fases da NT Play Week. Consegui inclusive crescer junto, sabe? A gente teve um NT Play Week chamado Viva de Propósito, ali me deu uma clareza pessoal de propósito, outra sobre missão, entendi melhor a minha missão. E agora poder voltar para falar também sobre plano de Deus para nós, isso para mim é muito especial. Porque, uhum, querendo ou não, é um pouco do que eu estou vivendo agora. E poder ajudar outros a encontrarem, a viverem isso também, é algo que me deixa muito feliz e muito realizado.
Uma coisa clássica de quando a gente vê um brasileiro que volta para o país e está em missão é que ele está bem com a edumentária do local.
A gente tenta representar, né?
Uhum.
E essa especial eu ganhei de uma aluna nossa de Bangladesh. Ela foi batizada, conheceu Jesus, hoje está se preparando para ser missionária. E eu trouxe esse presente para mim, para lembrar da nossa missão.
Que legal.
Muito legal.
Você, BJ, tá em Bangladesh. Né? Desculpa, tá na Tailândia,
isso,
né?
Uh-huh.
A roupa só que é de Bangladesh.
A roupa de Bangladesh, missionário da Tailândia.
Mas é também toda essa região ali que vocês acabam atuando.
Com certeza. A gente está lá naquela região do Sudeste Asiático, é tudo muito complicado. Os países, uhum, a maioria deles não tem segurança. Perseguição aos cristãos é muito forte. Então, a Tailândia, ela acaba sendo meio que um lugar onde é seguro, onde a gente pode pregar, a gente pode falar. Inclusive, a gente tem uma base missionária lá, a gente tem uma universidade com 1.200 alunos. E aí, jovens de todos esses lugares vêm, estudam e depois voltam para os seus países. Então, essa, inclusive, é a principal missão que a gente tem lá agora, é de formar missionários, transformar esses alunos em missionários para que eles sejam bênção para os seus países e façam o que a gente não consegue fazer.
Excelente. Eu falei sobre o ao vivo à noite. Se você quiser fazer a sua inscrição para a NT Play Week, é novotempo.com/participar. Lá você consegue fazer a sua inscrição, vai ter todas as informações. Você pode fazer, inclusive, um estudo bíblico que a gente vai ter lá e materiais adicionais. O nosso estudo com a esperança chama Descobrindo o Meu Propósito.
Legal.
Então, um guia para você realmente conseguir chegar em qual é o seu propósito aqui na Terra, inclusive como um cristão. O link para esse estudo, se você quiser ir direto para o estudo, é novotempo.com/propósito. novotempo.com/propósito. É direto com a esperança, esse link vai te levar para o WhatsApp, já está acostumado em como isso funciona, né? Mas aí, se você quiser todas as informações da NT Play Week, é novotempo.com/participar. Aí, BJ, você está incentivando todo esse aspecto da missão, né? Lá em loco, nas suas redes sociais você fala muito sobre isso, a NT Play Week está trazendo esse assunto... Uhum. Como que isso tudo foi nascendo? Você falou que você foi desenvolvendo esse conceito, né? Ou foi descobrindo isso, inclusive na história das semanas especiais. Sim. Aqui, né? Mas você se imaginava, sei lá, quando era criança ou adolescente e tal, não, um dia eu vou viver do outro lado do mundo e eu vou pregar o evangelho lá.
Olha, sinceramente, nunca foi um sonho pessoal, sabe? Uhum. Nunca me imaginei fazendo isso. Meu sonho era ser pastor de jovens. Eu tinha um sonho de dar Boa Noite Campuri. Esse era o sonho da minha vida.
Já fez algumas vezes, não fez, não?
Fiz uma.
Só uma?
Uma vez.
Campuris, convidem.
Uma vez. Uma semana antes de ser missionário. Então, Deus me deixou realizar esse sonho. Mas eu sempre tive o sonho de fazer a diferença de alguma maneira. Comigo, assim, eu preciso... As coisas são meio viscerais, então eu gosto de entender e fazer. E no processo aqui, até do trabalho no Novo Tempo, no processo de preparar as NT Play Weeks, eu sinto que Deus ele foi me dando cada vez mais clareza, sabe? Do que Ele queria que eu fizesse na minha vida. Eu lembro que na semana ali, Viva de Propósito, eu entendi que eu deveria trabalhar, por exemplo, com comunicação. Eu percebi que é algo que eu gostava muito e que Deus estava me chamando para aquela linha. Mas também entendi um pouquinho que era além do que eu imaginava, sabe? Talvez para ajudar pessoas que não conseguiam ou que tinham desafios nesse ponto. Aí vem a NT Play Week 5 Hábitos para Mudar o Mundo. E aí eu comecei a viver aquilo na prática, a experimentar, usar a comunicação para abençoar pessoas. E isso começou a fazer tanto sentido para mim, para minha família, que chegou uma hora que a gente falou, olha, a gente quer viver isso a vida toda. A gente quer viver isso, sabe? Era até difícil vir aqui para o escritório, que eu falava, não, eu quero continuar vivendo esse negócio. E aí, nisso, Deus foi abrindo portas, sabe? Passo a passo. Acho que é meio tipo o dia amanhecendo, assim. Até falo, Deus, por que você não deu a clareza? Já mandou a gente direto lá para onde via. Mas eu sinto que em cada processo, Deus queria ensinar algo importante para a gente. Até a gente chegar hoje onde estamos ali na Tailândia fazendo esse trabalho.
E é interessante esse ponto que você falou da família, né? Porque o missionário, ele não vai tomar essa decisão sozinho, né? Precisa de uma decisão familiar, porque é diferente.
Com certeza.
De sair para o seu trabalho no dia a dia.
Com certeza. Deus não chama pessoas, Wagner, ele chama famílias, sabe? Isso é importante. Você que está assistindo a gente que é solteiro, é muito importante você encontrar alguém que esteja alinhado em propósito, porque Deus une propósitos. Às vezes você está com alguém que tem um propósito diferente, não adianta, vocês são uma família agora. Então, um vai ter que abrir mão um pouquinho para poder chegar lá. Agora, se você encontra alguém com um propósito afinado, vocês vão fazer muito pelo reino de Deus. Então, isso era até uma preocupação nossa também. Poxa, casado, na época eu tinha uma filhinha de 10 meses de idade, outra de 3 aninhos, a gente... E aí, o que a gente faz? Mas teve uma pergunta que sempre norteou a nossa família, Wagner, que é sempre a pergunta de aonde a gente vai ser mais útil? Sabe? Onde a gente vai ser mais útil? E isso foi guiando as nossas decisões até onde a gente está hoje, sabe?
Excelente. A gente fez uma série de episódios especiais falando sobre missão e em cada parte do mundo, assim. E a gente falou com o pastor Johnny, que está nessa região também. Ele fica em Bangladesh, né?
Na verdade, fica nas Filipinas.
Filipinas.
A base dele.
Tá. E aí ele falou muito sobre, né, como funciona o budismo, a relação, cultura, religião, essas coisas muito integradas, né? E falando de que, às vezes, um pensamento assim, de uma média para alguém, um budista, começar um interesse e se tornar um cristão, de repente dura 8 anos.
Sim.
Esse processo. É por aí? Como é que você vê isso na Tailândia? Como é que o budismo lá funciona? E as pessoas sabem quem é Cristo? É muito interessante essa percepção... Sim. Aqui desse lado do mundo, onde todo mundo sabe quem é Jesus, né?
Sim.
Mesmo que não escolha estar do lado de Jesus, sabe quem é.
Sim. É, a Tailândia hoje, menos de 1% da Tailândia é cristã. Então, 1%. Um desafio gigante, 1%. Como igreja adventista, a gente está lá há mais de 100 anos e temos 15 mil membros. Dos 15 mil, só 5 mil são locais. Então, é um país muito difícil de avançar o evangelho. Uhum. É, o budista, ele é muito simpático. Ele te escuta, ele te respeita. Então, isso é muito legal. Só que, às vezes, a gente fica uma hora e meia conversando sobre Jesus. Quando termina, ele olha para você e diz assim, você está feliz? Você está feliz? Eu estou feliz aqui. Então, está tudo bem. Está tudo bem. A gente vai se encontrar em algum lugar desse universo. Entendeu? Então, é muito difícil, porque não tem... Tem muito pouco pontos em comum das religiões. Então, isso é um desafio. Realmente, são 5, 6, 7, 8 anos para um budismo ou para um budista se tornar cristão. Só que algo curioso, Wagner, é que dentro da universidade, dentro do nosso ambiente, nós temos jovens que em 1, 2 anos, 3 anos têm conhecido Jesus e aceitado não apenas ser um cristão, mas se tornar um missionário. Isso dentro do ambiente é que a importância da educação, ele se potencializa, porque a gente não só estuda a Bíblia uma vez por semana, a gente está junto todo dia, a gente come junto no refeitório, a gente joga bola junto, a gente estuda junto na sala. E por isso que eu entendo que a educação e esse ambiente educacional onde eu estou, ele é um potencializador da missão de Deus naquela região.
Que interessante, né? Uhum. Porque aí é o contato com essas pessoas durante todo o tempo.
Sim, e isso amplia muito. E isso tem gerado... missionários, Wagner, e está acontecendo um movimento lá de jovens budistas se tornando missionários antes mesmo de se tornarem cristãos. Hoje nós temos no nosso projeto missionário 3 jovens budistas que falaram, olha, eu sou um missionário, estão estudando a Bíblia, ainda não se batizaram, mas uma jovem que está com a gente, ela é do Nepal, a família dela foi visitá-la, levou ela na nossa casa e falou, olha, esse aqui é o meu grupo, eu sou igual a eles, eu sou uma missionária. Então, a missão tem sido um grande instrumento de evangelização ali naquele contexto.
Sensacional. Uhum. Esse processo todo da missão tem encantado muito, né? Uma parcela dos cristãos, principalmente os mais jovens.
Sim.
De que realmente eu não tenho que ficar só aqui falando para os meus. Eu posso realmente ir para outro lugar.
Uhum.
Como é que você tem visto esse movimento? Como é que você tem recebido essas pessoas lá, inclusive?
Sim. Olha, eu entendo, Wagner, que todo cristão, ele é um missionário, né? Ellen White comenta, todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Isso é algo que a gente precisa deixar muito claro. Muita gente fala, ah, BJ, parabéns pelo seu, né, seu propósito de vida. E não, a gente tem alguns propósitos que são gerais e comuns.
Comuns.
E esse é um deles. Nós fomos criados para compartilhar o Jesus que a gente conhece, ponto. Aonde, aí é diferente. Um segundo princípio comum de todos é que todos temos uma missão local e uma responsabilidade global. A minha missão local hoje é na Tailândia, mas eu estou aqui, viajei, dedicando esse tempo aqui, por quê? Porque eu também estou cumprindo a minha responsabilidade global. E é muito importante a gente entender isso. Você que está em casa, você tem uma missão local, que é onde você está. Você precisa ser um missionário, fazer a diferença, amar as pessoas, cuidar do seu vizinho, ajudar seu colega de sala. Mas também nós temos a responsabilidade de abençoar o outro lado do mundo, seja com as suas orações, com as suas ofertas, com seu empenho. E um terceiro princípio muito importante é o de que eu só estou pronto para ser um missionário onde eu estou se eu tiver no coração a predisposição de ser um missionário em outro lugar, caso seja necessário. Muita gente comenta, Wagner, fala, olha, BJ, minha missão é aqui, sabe? E às vezes é real, mas às vezes é como que uma desculpa para não fazer algo que a pessoa sabe que tem que fazer.
É mais um comodismo.
Sim, sim. Então é muito importante repensar nisso, sabe? Aqui é um campo missionário, o Brasil é um campo missionário, sua cidade é um campo missionário, mas se você está na sua cidade com medo de sair ou não estar em outro lugar por algum outro motivo... Talvez você não está pronto para ser um missionário lá. Uhum. Então, esse é o ponto. Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Mas para a gente ser eficiente em todos os lugares, a gente tem que ter a predisposição, caso necessário, de estar em lugares diferentes. E aí isso vai permitir que Deus te use de maneira extremamente poderosa onde você está.
E quando a gente está na missão, não é só sobre falar. Até o exemplo que você deu... do processo educacional, né? Sim. Então, a convivência ali, o testemunho fala muito alto
com
também.
Com certeza.
Então, você tá lá e você ajudar as pessoas, não pelo interesse de que ela vá se converter, mas por uma coisa genuína, sim, né? De querer que aquele ambiente seja melhor, de transformar positivamente aquele ambiente, vai fazer uma diferença. Inclusive,
com certeza,
você tem um projeto social em Mianmar, não tem,
sim,
isso?
Sim, sim. A gente entende, só comentando, Wagner... É o método de Cristo. né?
Claro, é.
É se misturar com as pessoas, tá onde as pessoas estão. Aí você conhece a necessidade, você sana aquela necessidade e aí você ganha confiança. E a pessoa mesmo vem perguntar o que, que você faz, mas quem é o Deus que você acredita? Então, esse é o método que funciona no Brasil, que funciona na África, que funciona na Ásia, e é o que a gente tenta fazer lá. A gente hoje está passando por uma guerra civil ali no país de Mianmar, e muitas crianças estão sendo obrigadas a lutar na guerra. E para não lutarem na guerra, os pais enviam elas para a fronteira para tentar atravessar para a Tailândia, que é um país seguro nesse momento.
Uhum.
Só que a Tailândia não recebe mais ninguém, e a gente tem lá mais de 10 mil crianças e famílias na faixa da fronteira, sem poder voltar e sem poder entrar. E o lindo é que missionários criaram mais de 30 escolas para essas crianças, para abrigar essas crianças e essas famílias. E a gente atua hoje também ajudando essas escolas, apoiando com alimentação, com, né, estrutura. E visando também, olha, eu estou te dando aqui tudo que você precisa para que você também conheça algo que você precisa mais ainda, que é Jesus, que pode trazer salvação, saúde, vida, felicidade. Então, a gente cuida das necessidades para abrir o coraçãozinho para o que realmente vai resolver o problema, que é Jesus Cristo.
Até você trouxe algumas coisas que vocês usam lá.
Sim.
Traz aqui para a gente, Rafa, para a gente mostrar.
O abrigo. Lá, esse aqui foi num... Esse é um presente que a gente entrega para as crianças. A gente entregou num dia especial lá. Às vezes a gente imagina, né? O que eu vou dar de presente no Dia das Crianças? É uma boneca? É um carrinho?
Poxa.
Mas isso aqui foi um presente. E aí você imagina, o que, que é isso? Isso aqui é um abrigo. A gente estava ano passado num momento de guerra. A guerra estava muito forte. E quando a guerra chega, as crianças têm que fugir para o mato para não, né, não morrerem na guerra. E às vezes elas ficam dias no meio da selva sem abrigo, sem, sabe, nada para se cobrir. E aí a gente deu de presentinho dela. Foi o presente que a gente deu esperando que elas não usassem. Então, esse é uma das coisas que a gente teve que mudar na nossa mente mesmo, essa percepção de, gente, o que, que eles precisam? Sabe, às vezes, eu vou levar o que eu quero levar, mas não, mas o que, que eles precisam? Nesse momento, eles precisavam de uma barraquinha e foi um presente útil. Então, até um exercício para a gente fazer na missão de não levar o que eu acho que ele precisa, mas estar com ele para entender a sua real necessidade.
O que, que uma enfrentar ou encontrar, BJ, uma realidade como essa muda em quem a gente é? O que, que mudou em você?
Muita coisa.
É.
A nossa vida, ela chega a um ponto, Wagner, que a gente entende até que a vida, ela não é nada. Para mim, eu acho que o meu maior aprendizado foi de que tudo que eu preciso, eu já tenho.
Uhum.
Sabe, às vezes a gente espera o cenário perfeito, o dia perfeito, o recurso perfeito, mas a gente tem Deus, a gente tem Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo, sabe? E aí chega um ponto que o nosso propósito, ele fica mais forte até do que a vida mesmo. Esses dias eu estava dirigindo o carro, fiz uma ultrapassagem perigosa, e aí quando eu voltei assim, a minha esposa olhou para mim e falou assim, olha, eu tô pronta para morrer, mas não desse jeito. E aí eu ri, né, falei, desculpa, tal, só que eu olhei, ela estava falando sério. Falei, amor, você está pronta para morrer mesmo por Deus, por Jesus? E ela olhou e disse, você não está? E aí ali eu comecei a raciocinar e pensar isso, que chega um ponto que a missão ela é tão profunda e tão importante que a gente sabe o que é a nossa vida. E aí eu entendo que os discípulos falaram de que o morrer é lucro, porque a gente pensa, gente, o que é a vida, sabe? E se eu não tenho medo da morte, eu não vou ter medo de um policial que me ameaça quando eu tô pregando, eu não vou ter medo de uma prisão, sabe? E aí a gente começa a entender os discípulos que eram presos, mas estavam cantando, os pais da igreja que estavam sendo queimados, mas celebrando. E a gente entende Mateus que diz assim, felizes serão quando forem perseguidos, alegrem e comemorem, porque não tem nada mais realizador do que tá fazendo a vontade de Deus. Então, às vezes, até quando eu venho para o Brasil, às vezes é angustiante, que eu quero que as pessoas entendam isso, sabe? Tudo que você precisa, você já tem. Você não precisa, quando meu filho se formar, eu vou cumprir o meu chamado. Não, você está livre, você pode, sabe? A gente não precisa ter medo disso. Então, é algo que queima o meu coração e, para mim, foi o grande aprendizado desse processo.
Esse projeto social com as crianças, como ele funciona exatamente? São essas escolas construídas para abrigar as crianças?
Hoje, nós temos nosso projeto Mission House, a gente tem 3 polos. Um polo, a gente chama de valdenses, que são estudantes missionários que estudam na nossa Universidade Adventista para influenciar através da convivência. Nós temos 10 a 11 missionários assim. Um segundo polo é o polo de apoio ao evangelismo com universitários. Então, são estudantes que moram, na verdade não estudantes, são missionários que moram numa casa próxima à nossa universidade e ajudam com iniciativas evangelísticas para formar novos missionários. E um terceiro polo é de apoio às crianças, que aí é uma casa que nós temos também na fronteira da Tailândia com o Mianmar, onde daquela casa a gente ajuda, né, 6 escolas diferentes hoje e também trabalha na formação, no discipulado dos adolescentes para formar líderes ali naquela região. A nossa casa fica na beira do rio, a Tailândia fica de um lado, a gente tem o rio e do outro lado já é Mianmar. Então a gente tem uma base na Tailândia que é mais segura, mas pela manhã a gente cruza o rio para poder trabalhar e no fim do dia a gente volta. Então, atendendo escolas ali na zona de guerra de Mianmar.
A gente, quando inclusive tem notícias de guerra, é muito número, né? Sim. Ah, então, não sei quantos mísseis, não sei quantas bombas, e aí atingiu não sei um prédio de não sei quantos andares. Aí morreram tantas pessoas, ficaram tantos feridos. Tem muito essa coisa numérica.
Sim.
Mas no meio desse monte de números, o que não chega pra gente, muitas vezes, são as histórias.
Sim.
Né? São essas vidas e o impacto de tudo isso.
Sim.
Tem alguma história que te impacta muito nessa zona de guerra e que seja interessante que você compartilhe pra gente realmente ter essa sensibilidade, né, com o momento que eles vivem?
Não, tem várias. Acho que duas que eu destaco. Uma é um dia que a gente estava fazendo um trabalho lá e acho que 2 dias antes chegou um soldado do Exército de Resistência com um menino de 12, 13 anos, um outro menino de 4 anos e um bebê de poucos meses de vida. E aí o soldado falou, olha, encontrei eles na selva. O pai morreu na guerra. A mãe, quando soube que o pai morreu, saiu caminhando desolada, ninguém nunca mais viu. E eles estavam vivendo sozinhos na selva.
Meu pai.
E eles chegaram lá e eu vi um vídeo. O soldado fez um vídeo deles na selva, assustados, lá, sem camiseta. Eles chegaram na escola, o exército falou, olha, a gente não está tentando cuidar deles, mas resolve aí vocês. E eram assim, não falavam, sabe? Ficava só nos cantos, assim, realmente traumatizados. O menino mais velho, ele tinha tanta ferida embaixo do braço que ele não conseguia abaixar os braços. Andava assim. Ele tinha uma micose aqui do lado que cresceu, desceu na perna, sabe? Coisa assim, muito triste. Mas lá na escola eles receberam apoio, abrigo. Os meus pais são missionários lá. Meus pais, junto com outro missionário, ficaram fazendo argila, os recursos que a gente tem ali. O menininho se recuperou. O de 4 aninhos, que era muito arisco, assim, foi aos poucos tomando confiança. Hoje já conversa com a gente, já abraça, já é outra criança. Então foi algo assim que o bebezinho de 10 meses foi adotado por uma família tailandesa. Então uma realidade que foi transformada ali graças àquela escola, que se tornou a única esperança dessas crianças. As crianças, Wagner, elas não sabem a data de nascimento delas. Elas não têm nenhum documento. A gente estava fazendo um trabalho de cadastramento das crianças, porque nem o diretor da escola sabe quantas crianças ele tem na escola. As crianças, elas se criam lá. São 8 professores para cuidar de 300 crianças. Então, assim, o menininho de 4 anos, ele lava a própria roupa. Se ele não for comer, ninguém avisa, ninguém lembra ele. Tinha um menino lá de 9 a 10 anos que no cadastramento a gente perguntou, você tem família? Você tem mãe? Tem pai? E ele falou assim, tem. Não tenho. Aí a gente, não. Você tem ou não tem? Não tem. E aí o tradutor perguntou para ele, tá, mas por que você não tem? Aí ele disse, na verdade eu tenho, mas a minha mãe me trouxe para cá e quando ela me deixou aqui, ela disse, a partir de hoje, esqueça que você tem mãe. Então ele disse, a minha mãe falou para eu esquecer ela, então em honra a ela eu digo que eu não tenho. E aí o tradutor começou a chorar, a gente começou a chorar e na hora veio uma indignação, como uma mãe fala isso para uma criança, depois a gente entende no contexto também, acho que a mãe estava dizendo, filho, não vem atrás de mim, porque provavelmente você vai morrer, então esquece de mim e segue sua vida.
A realidade aqui é muito mais promissora do que comigo.
Sim, acho que foi até um ato de amor, sabe? Então é algo que marca demais, porque é algo muito comum até naquela realidade, mas que não é para ser normal, não é normal, sabe? A moça que me deu essa roupa, ela é filha, ela tem 7 irmãos. 7 irmãos. Na verdade, 6 irmãs e 1 irmão. E ela foi entregue. Os pais dela entregaram ela para um orfanato adventista porque ela nasceu menina. Bangladesh, quando você tem uma menina, você tem que pagar o dote quando ela se casa. E famílias pobres, eles já se preocupando lá, eles não querem isso. E querem ter um menino, honra, traz dinheiro. Então essa família queria ter um menino e enquanto não teve menino, eles não pararam. E eles tiveram 7 meninas. O menino foi só o 8º. E todas as meninas eles entregaram. Então assim, a gente celebrou o aniversário dessa, né? O nome dela é Brooke, muito querida, amada. Hoje está se preparando para ser missionária. Fizemos uma festinha de aniversário, ela chorava igual criança. Tem 22 anos hoje. Falei, Brooke, por que você está chorando, Brooke? E ela está aprendendo português. E ela, não, Brooke está feliz. Aí eu, por que você está feliz? Ela, não, porque meu aniversário sempre era um dia de tristeza, que lembrava o dia que eu fui rejeitada. Mas hoje é um dia de alegria, que lembra que eu tenho uma nova família. Então, assim, se deixar, eu vou longe, porque a gente vive histórias como essa toda semana. E isso traz um fogo pra gente que não tem como explicar.
Eu fico pensando assim, né? Cara, vivendo perto de pessoas com essa realidade, eu não sei, acho que não sobra qualquer espaço, né, BJ, para reclamar de uma situação, para entender que não tá bom alguma coisa na vida da gente. Não sobra. Tem isso, né?
Não sobra vaga. Especialmente porque eles são e estão felizes com o que têm.
Olha.
Quando a gente chega nessa escola, é assim, olha, é contagiante. Você não vê criança chorando, você não vê criança triste. A gente dificilmente vê uma criança com depressão, sabe? E eu não consigo explicar o que acontece. Mas eles são gratos com o que têm, eles são felizes com o que têm. Poxa, na escolinha que a gente cuida, eles têm duas refeições por dia. E arroz. Arroz com um caldinho de pimenta, de manhã e de noite, por anos. Mas eles gratos, felizes. Você chega, eles alegres, eles abraçam, eles sorriem, ele pega a nossa sacola. Então é algo que assim, a gente olha e fala, gente, quem sou eu? Quem sou eu? E às vezes quando eu volto pro Brasil me dá uma angústia, que eu falo, gente, não, a gente tem tanto aqui, agradece e
vamos embora, entendeu? Vamos compartilhar, né?
Celebra isso porque a gente é abençoado para compartilhar, né?
Trazendo esse contexto do que a gente falou de que a missão não é individual, né? Deus chama a família. Como que tá sendo criar as meninas nesse ambiente, né? Nesse tipo de contexto?
Tá sendo um presente, Wagner. Um presente, porque era um receio nosso. A gente, vamos levar, como vai ser a educação delas? Como vai ser a escola? Como vai ser isso, aquilo, sabe? Mas assim, Deus ele tem dado algo muito além do ensino. A minha filha estuda, tem direito de estudar na escola. A minha esposa faz homeschooling, né? Estuda em casa com a mais nova ainda, que não pode ir. Mas assim, elas têm aprendido sobre a vida. A minha filha, Nina, ela fala, eu quero ser missionária. Esse dia eu estava chorando. Não, eu não quero ir para a escola. Por quê? Porque eu quero ser missionária, não preciso estudar. Não, filha, você precisa estudar para isso. Mas elas estão tendo uma experiência de vida assim que não tem preço. Falando outros idiomas. Quando eu vou, né? Eu moro na escola 5 horas da fronteira. Eu faço visitas periódicas lá para acompanhar o trabalho. Ela não deixa eu ir sem levar ela. E quando eu levo, ela já tem a bolsinha dela com as coisinhas que ela compra para levar para as amiguinhas dela. Ela separa um brinquedinho para levar para a amiguinha dela. Ela junta as coisinhas para compartilhar. Esses dias, Wagner, a gente perguntou para ela, filha, qual o seu país preferido no mundo? Ela já viajou por mais de 15, 20 países. A gente falou, qual lugar que você mais gosta? Aí ela olhou e falou, papai, Mianmar. Falei, filha, mas você é do Brasil, já morou nos Estados Unidos, Dubai, Tailândia. Filha, Mianmar, ela... Ah, não. Camboja. Falei, piorou? Falei, filha.
Piorou.
Falei, filha, mas como assim? Aí eu falei, escolhe um outro, Camboja ou Mianmar? Olha a pergunta que ela me fez. Ela falou, papai, qual deles precisa mais de ajuda?
Uau!
Aí a gente falou, Mianmar, filha. Ela falou, tá bom, então meu país preferido é Mianmar. Então, assim, 7 anos de idade, com essa consciência, sabe? Isso é um presente, um presente.
Mas isso também vem não só do ambiente onde vocês estão, mas de o que ela vê, né, com dentro certeza. De casa. E o espírito que vocês têm ali, missionário, de fato,
sim,
né?
Sim, você vê. A fala dela foi a mesma fala da minha esposa 7 anos antes, quando a gente se tornou missionário. 5 anos antes. Aonde a gente vai ser mais útil? Ela acho que entendeu isso e no mundinho dela ela tenta viver isso também, sabe?
Antes de ir... Porque, ok, quando você foi para lá, né, você já era um pastor, você já tinha uma experiência em missão, né? Era um tema, como a gente já conversou aqui, que te tocava muito. Sim. Mas existia algum medo? Você tocou, por exemplo, no medo ali da educação das suas filhas, sim, né? Algum outro, alguma coisa assim, poxa, como vai ser isso quando estiver lá?
Wagner, meu maior medo era... Como as pessoas vão enxergar essa decisão, entendeu? Porque é uma decisão que não faz sentido, racionalmente. Poxa, deixar tudo, se mudar, ir para outro lugar, sabe? Não faz sentido. Então, o meu receio era como minha família vai reagir, entendeu? Como meu lugar de trabalho vai reagir, como as pessoas onde eu chegar vão reagir, porque isso é um outro desafio. E a gente enfrentou desafios nesses 3 pontos, assim, de pessoas pensando, mas como? Mas o que aconteceu? O que você fez de errado? Ou por que você está largando tudo? Até no lugar que a gente chegou, cheguei lá para ajudar na Tailândia, A gente ficou um ano lá meio de molho, assim, porque eles falavam, não, mas quem te enviou? Quem te mandou? Qual a instituição? Qual... a gente só comprou a passagem e veio. Aí eles, não.
Tá precisando de alguma coisa
não,
aqui?
Tem alguma coisa, entendeu? Não, mas quem te mandou? Eu, Deus. Então, assim, e eu entendo também, é muito complexo tudo que a gente viveu, que a gente passou. Mas esse era o meu maior receio, sabe? De, Deus, será que eu vou ter abertura? Porque, às vezes, o ruído, ele é tão grande que não permite que a gente trabalhe, que a gente ajude, que a gente some naquele lugar. Mas Deus foi muito bom, sabe? Ele permitiu que a gente fosse bem compreendido, que a gente conseguisse atingir uma esfera de ação e que, inclusive, a igreja, que ela permitisse e continuasse trabalhando junto com a gente, que esse é o nosso objetivo e é o que a gente tem feito até hoje.
Que você diria, porque passou por essa experiência, para quem, de repente, tem algum medo como esse de o que as pessoas vão pensar, o que vai ser do meu futuro, será que tem um risco para mim num local ali, né? Nem todo mundo é a Nina que quer ir pro Camboja ou Mianmar e tal. Então, o que você diria para quem tá enfrentando algum medo e esse medo tá impedindo até um chamado que a pessoa já sentiu de Deus, mas esse medo impede que esse chamado seja atendido?
Sim. Eu diria assim que o medo que a gente tem, ele é falta de amor. É até duro isso. Mas a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quando a gente entende, a gente ama a Deus de maneira profunda e entende que a gente é amado por Deus, esse medo ele vai saindo. Então, muitas vezes, o nosso medo é o quê? Ah, e se eu não tiver o que comer? Sabe? Mas, gente, a minha filha, ela não acorda com medo se ela não vai ter um jantar. Ela sabe que o papai e a mamãe cuidam dela e vão abençoar ela, sabe? Então, o nosso medo, na verdade, às vezes é o medo da dependência de Deus. É o medo de Deus. Poxa, e se Deus não cuidar? E se faltar? E se eu sofrer? Só que cavando os medos, eu já pensei muito, dei muito sobre isso, Wagner, sobre medo. Eu entendi que todo medo ele surge de um medo maior, que é o medo da morte. Ah, eu tenho medo de barata. Não, você tem medo da barata te morder, infeccionar e você morrer. Ah, tenho medo de perder o emprego. Não, você tem medo de perder o emprego, ficar sem dinheiro, não comprar comida e morrer. Só que quando a gente entende que o medo da morte ele não precisa existir porque Jesus venceu a morte, todos os outros medos eles caem por terra. Paulo chama o medo da morte de um escravizador em Filipenses. Então, assim, o medo da morte e todos os outros, eles nos tornam escravos, porque a gente vive uma vida que não é o que a gente gostaria e não é o que Deus gostaria de nós. Então, para mim, eu diria assim, se a gente não precisa temer a morte, a gente não precisa temer mais nada. De certo modo, é um pensamento até inconsequente, mas eu entendo que quando a gente age assim por amor a Cristo, Cristo ele é bom demais para deixar a gente na mão, sabe? Então, a gente tem experimentado isso no dia a dia. Às vezes, falta segurança, mas a gente tem paz. A gente entendeu nesse processo que a gente não está nesse mundo para ser feliz, a gente está aqui para ter paz. Porque, às vezes, a gente não encontra felicidade. Às vezes, eu estou lá sofrendo, a gente está lá, sei lá, com um problema com polícia. Só que eu olho para a Dani, ela olha para mim, a gente começa a sorrir. Por fora está um furacão, mas por dentro a gente está feliz, porque a gente está vivendo o que a gente, sabe, sonhou, assim, o que Deus quer de nós, é o sofrimento de Cristo, sabe? Então esse é o negócio. Quando a gente tem medo de sofrer, mas quando você sofre pelo certo, você é feliz. Então não faz sentido, mas é isso que Jesus veio ensinar e que a gente está tentando viver na nossa limitação onde a gente está lá.
Excelente. E é esse tipo de coisa, esse tipo de aplicação que a gente vai encontrar muito na NT Play Week, que começa hoje. Então deixa eu dizer mais uma vez para você. O BJ vai estar com a gente de segunda a sexta, né? Nessa semana agora, às 7h30 da noite. Então, você acompanha pelo YouTube do NT Play, youtube.com/NTPlayOficial. E aí, estamos lá todas as noites. Para você poder ter todas as informações, inclusive materiais adicionais dessa NT Play Week, novotempo.com/participar. novotempo.com/participar. É o plano perfeito, e aí tem esse estudo bíblico que está sendo feito através da Esperança, né? Então é no WhatsApp, que é Descobrindo o Meu Propósito. Então, se você vai no link novotempo.com/propósito, novotempo.com/propósito, você já vai cair direto lá no WhatsApp e começa esse estudo bíblico com a Esperança sobre propósito, descobrindo o seu propósito. Quer falar um pouco mais? Por que que o pessoal tem que assistir? Que plano perfeito é esse? Dá para adiantar para a gente ou não?
Com certeza. A tese, né, meio que a ideia geral da semana, é essa ideia de que o nosso propósito, ele não começa em nós mesmos. Essa semana, Wagner, ela é até um pouco de um complemento de uma semana de propósito que a gente teve 5 anos atrás.
Uhum.
A gente vai entendendo, vai ampliando. Na semana Viva de Propósito, que inclusive vocês podem acompanhar aí no YouTube, procura lá Viva de Propósito, você vai encontrar. A gente fala muito sobre como encontrar o meu propósito olhando para mim. Olhando para a minha identidade, para as minhas paixões, para a minha história, para os meus dons, sabe? Isso tudo é muito importante. Só que nesse processo eu entendi que antes mesmo de olhar para nós, a gente precisa olhar para Deus. A gente precisa olhar para quem criou a gente. Esses dias comprei uma televisão e não sabia como ligar. Eu fui no manual, porque quem inventou vai saber me instruir como ligar. Então, às vezes, a gente quer perguntar para mim mesmo qual é o meu propósito, sendo que às vezes eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Então, tudo começa em Deus. Olhar, perguntar, entender em Deus. E quando a gente olha para Deus, a gente vê dois propósitos macros que Deus tem para a humanidade, que é amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Todos nós temos esse propósito, que é o nosso propósito geral. E embaixo desse propósito geral, nós temos maneiras específicas através das quais a gente cumpre esse propósito geral. Então, a nossa ideia nesse plano perfeito é mostrar, através de ferramentas, percepções, aprendizados, como a gente pode parar de olhar até para dentro e olhar antes para cima, para tentar entender de Deus qual é o plano e qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida, que é dinâmico, que avança de acordo com o tempo e que respeita também a nossa identidade e a nossa individualidade.
Excelente. BJ, eu queria muito te agradecer. É sempre falar com você, parece que vem assim, duas palavras mesmo, propósito e missão.
Uhum.
É sempre uma coisa que você transpira, né, na tua fala e também na tua vida. Então, que Deus continue te abençoando, abençoando as meninas, as três meninas.
Sim.
Para que realmente vocês continuem com esse propósito tão forte, tão bonito de falarem de Jesus, onde quer que se precise de vocês e que também vocês sempre fortaleçam esses missionários plantando essa semente aí pelo mundo,
uhum,
para que eles cheguem e consigam desenvolver esse trabalho junto com vocês. Então, muito obrigado, não só aqui pela entrevista, mas por toda a missão que vocês têm feito e que Deus continue abençoando.
Amém, Wagner. Obrigado. E agradeço a Novo Tempo por ser parte disso, dessa história, e agora também por dar essa oportunidade de compartilhar tudo que a gente está aprendendo ao longo desse processo.
Muito bom. Então, ó, hoje, 7h30 da noite, hein? Não vai perder. novotempo.com/participar, tá? Aí você tem todas as informações lá. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.